É o STF de vacaria e muitos capões, braço amigo do trabalhador, que orienta e que protege.
Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 18 de julho de 2026. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Programa que estamos vivendo o dia 18 de julho. Prognóstico Sérgio Pomleto e ouvintes da Rádio Fátima, de temperatura alta neste final de semana e com as possibilidades, os prognósticos de tempestade, granizo, incidência muito grande de chuva. Há quem diga que nesses próximos dias, desde quinta, sexta-feira, no estado do Rio Grande do Sul, perto de 300 milímetros de água. Sérgio, é muita água se isso se concretizar. Nós não sabemos como é que foi de sexta até este programa. Nós gravamos o programa, era virado das 11h30 da manhã de sexta-feira. E na quinta de noite, já o volume de chuva bastante forte, inclusive com granizo e vento forte, já estava na fronteira aí do Rio Grande do Sul, né, com os países que fazem aí a fronteira. E se tudo isso se concretizar, Sérgio, como é que faz, hein? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Obrigado, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, aquela velha história que é a água dos cachorros beber sentado, né? Espero que não tenha acontecido e que não vá acontecer, mas a previsão que tem, escutando aqui a nossa Rádio Fátima e as previsões, realmente elas são e eram e são assustadoras, né, para esse final de semana. Eu espero que isso não tenha acontecido, né? Porque, principalmente na fronteira, mas há alguém que diziam e que dizem ainda que aqui não seremos atingidos, né? Tomara que isso não aconteça. E tem alguns diagnósticos, né, e algumas previsões aí que, além do excesso de chuva que nós teremos agora, há previsão aí de outubro em diante que nós teremos muita falta de água no estado, na nossa região sul aqui. E por falar nisso, Bonese, depois quando nós vamos passar a agenda, eu tenho participei de algumas reuniões essa semana aí que elas são, sabe, assustadoras com relação a isso. Inclusive, o próprio Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul nos chamou para uma reunião essa semana para alertar não só nós, trabalhadores, mas inclusive os empresários do Rio Grande do Sul para essas condições climáticas do tempo para esse final de ano que ainda resta, Bonese. Então, eu acho que o alerta, ele vem e a gente precisa estar atento para isso, Bonese.
É interessante, é verdade, Sérgio. É interessante que nas outras ocasiões em que, por exemplo, em 2024, né, que deu aquele problema terrível no Rio Grande do Sul, não existia, pelo menos, até poderia existir, mas os alertas não eram feitos com tanta intensidade como está acontecendo agora. Então, o estado do Rio Grande do Sul, a região sul, o Brasil todo já está sabendo do que vem pela frente. É tempo das pessoas ir se preparando pelo menos o mínimo possível, né?
Com certeza. A própria Defesa Civil do Estado já vem anunciando, né, das previsões que a gente tem pela frente. E é bom a gente, que nem diz o ditado, né, botar as barbas de molho, né, para isso. Muita gente até não acredita, mas tomara que não aconteça. Mas é bom a gente estar prevenido para isso, né? Para raio, para vendaval, para granizo, para estiagem. Então é sempre bom se preparar para isso. Tomara que não aconteça, mas é bom a gente estar preparado para isso, né?
Eu lembro, quando você cita da questão da estiagem, que teve um tempo atrás, não muito distante, que o estado do Rio Grande do Sul passou um período bem drástico em relação à falta de água, não é? E aí então se cogitava das possibilidades dos poços artesianos,
exato,
construções de açudes. De lá para cá, o que aconteceu em relação a isso?
Pouca coisa, né,
Bonese? Você disse lá em outubro, novembro, teremos essa possibilidade.
Tem,
né,
possibilidade. E eu acho que ali entra o bom senso dos próprios órgãos de governo, de fiscalização, como a FEPAM, a Patran também, porque hoje se tu vai abrir uma açude, se tu vai abrir uma fonte de água, a própria limpeza de uma fonte de água aí, se tu não tem autorização, se o IBAMA, FEPAM, essas coisas aí dos órgãos de fiscalização, se eles chegarem lá, eles vão te multar. Eu acho que tem que ter um bom senso por parte disso também. Como é que o agricultor, o nosso pequeno agricultor, vai sobreviver, por exemplo, uma estiagem, se ele não tem lá uma fonte de água, uma açude para manter o gado, enfim, né? E para ele também lá se preparar para isso, vai ter que fazer lá um projeto ambiental para fazer isso. Tudo isso tem custo, né, para fazer isso. Então, assim, eu acho que tem que ter o bom senso também por parte desses órgãos governamentais, aí, principalmente de fiscalização. E por um outro lado, acho que tem que ter o bom senso também dos prefeitos, do governo, enfim, para ter recursos para isso, porque não adianta, tem linha de crédito, tem isso, tem aquilo, mas se o pessoal não faz, né? Eu sou muito crítico nisso, porque anunciar na rádio, na televisão, que tem recursos para isso, para fazer, mas aí quando tu vai no banco para financiar, e é bom dizer isso, Bonesi, que no próximo programa, e até nós estamos protelando um pouco isso para o Jefferson vir no programa para falar das linhas de crédito, porque está um imbróglio isso e ninguém sabe como é que vai ficar, mas no próximo sábado o Jefferson vai fazer o programa todo falando das linhas de crédito, do plano safra, financiamento, que é anunciado uma coisa e na hora de chegar no banco, pegar realmente, botar a mão no dinheiro para fazer investimento, para plantar, para comprar máquina, coisa parecida, é bem uma outra coisa, Bonesi, é assustador as linhas de crédito que tem. Então, na verdade, assim, a ilusão que se passa para os agricultores, Bonesi, é assustador e dá vontade de chorar, às vezes, quando tu vê as propagandas e as propagandas enganosas que se passam para os agricultores.
É, interessante. Temos que ficar atentos, com os olhos bem abertos. Falando em olhos, quem entende tudo de íris e de olho aberto é o... Quem é?
O doutor Hilário, né?
Doutor Hilário.
Vamos ouvir ele, porque ele tem mais digamos assim, uma sequência de perguntas e de esclarecimentos que ele vai fazer para nós.
A partir desse momento, seja bem-vindo.
Doutor Hilário, sempre é muito bom ter o senhor aqui conosco. Lembrando que o senhor estará em atendimento no Sindicato de Vacaria no dia 30/7, a partir das 8 horas. Doutor, quando sinto desconforto ou dores no corpo, é sinal de deficiência de vitaminas? Como, por exemplo, dores nas pernas?
Olá, é uma satisfação muito grande poder sempre estar em contato aí e participando do programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria. E sempre perguntas importantes e necessárias a responder a todos os ouvintes do programa, especialmente aos pacientes e aquelas pessoas que estão precisando e passando por todas essas situações. A pergunta em relação às deficiências de vitamina, sim, todos nós temos muita deficiência de vitamina, que é um total de 104 vitaminas, proteínas e minerais que o nosso corpo necessita ser suplementada. Por quê? Porque por mais rica que seja a minha mesa diariamente, sempre eu não consigo suplementar a necessidade e a quantidade exata que meu corpo precisa. E uma questão eu vou dizer generalizada, em todos os sindicatos dos três estados que eu atendo, é dores nas pernas. E dores nas pernas, pode fazer exame, que vai dar 100% dos resultados do que eu estou dizendo, que a dor nas pernas vai ser deficiência de vitamina D3. Só que não adianta eu tomar vitamina D3 para dizer que eu estou tomando, por exemplo, tomar uma cápsula por semana, tomar uma dose muito baixa. Eu preciso tomar uma dose alta. Uma dose alta, porque se fala em unidades internacional. Só para vocês terem uma ideia, a unidade internacional, por exemplo, o que é comum as pessoas chegarem e me relatar? Eu estou tomando vitamina D3. Ok? Qual é a quantidade de vitamina que você toma? Ah, eu tomo uma cápsula de 7 mil unidades por mês. Claro, quando que eu falo em 1.000 unidades, nossa, é 7 mil unidades. Mas eu tenho que transformar essas 1.000 unidades internacional por miligramas. E eu preciso de 50 mil unidades para me dar 5 miligramas. Então eu lhe pergunto. Eu tomei 7 mil unidades por semana. A semana tem quatro, aliás, o mês tem 4 semanas. Então, durante o mês, eu tomei 28 mil unidades. 28 mil unidades vai dar 0 ou 2,5 miligramas no mês. Aí eu te pergunto, a tua vitamina D3 vai aumentar? Vai melhorar? Não. Tu tem que tomar realmente uma dose adequada a miligramas, porque eu preciso fazer essa transformação. Então, para te ter uma ideia, comparando o paciente que chega me contando que ele está tomando 7 mil unidades por semana, eu prescrevo para ele no mínimo 50 mil unidades dia. Então, é muito comum as pessoas no mês seguinte elas voltarem na próxima consulta me relatando que ela está se sentindo melhor, que ainda não está bem, mas está se sentindo melhor. E eu tenho frequência, por exemplo, ontem ainda eu peguei um paciente que eu estou nesse momento em consulta, mas os pacientes me trazem os exames e os relatos dos exames laboratoriais, eles são evidentes aonde que eu faço o comparativo. Então, eu deixo um convite aqui para vocês. Todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, que está passando por dores em geral, problemas no fígado, problemas na vesícula, úlceras dos mais variados tipos, problemas com o intestino preso, dores como o reumatismo, as rinites, o próprio diabetes, problemas com o pulmão, como a bronquite, a asma, problemas de rins, os problemas emocionais como estresse, ansiedade, a depressão, problemas voltados às gastrites, aos problemas de estômago, a psoríase, problemas circulatórios, as impotências sexual, que ela é tão comum tanto no homem quanto na mulher, você deverá entrar em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas de Vacaria, ligar com a dona Sônia e já fazer o agendamento da sua consulta, que eu estarei aí novamente para os atendimentos, será no dia 30, a partir das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Então, você é nosso convidado. Aguardo você no dia 30, a partir das 8 horas. Até lá e que Deus abençoe a todos nós.
Vamos fazer o seguinte agora, vamos finalizar o primeiro bloco do programa Vida Rural e em seguida a gente volta trazendo mais informações. É um instante só, é rapidão.
Na lavoura, na poda e no trato.